Fala galerinha, aqui é o Visconde no Falando em Línguas Podcast. Tudo bem com vocês? É mais um mês aí, eu acho, dessa quarentena que parece que não acaba nunca. Não acredito que vai demorar também muito tempo, mas agora é só Deus que sabe. Bom, eu pelo menos nessa quarentena vi muito filme e acredito que vocês também. E um diretor que eu peguei pra ver assim, bastante filme dele foi o Clint Eastwood, que particularmente me encheu muito os olhos a maneira que ele faz os filmes dele, a maneira que ele conta a história, no caso. Ele é um grande contador de história, o filme não tem muita reviravolta, mas a maneira linear que ele conta os filmes dele é bem bacana. Mas antes de começar a falar dos filmes dele, dos que eu mais gostei e tudo mais, vou deixar um recadinho aí pra vocês, só um momento. Fala galera, é o seguinte, tô com a minha placa de áudio aqui ferrada, mas ainda tô conseguindo gravar com o meu microfone e graças a Deus por isso. Mas não tem grana no momento pra consertar essa placa de áudio. Então eu vou pedir aí para vocês, se puderem, contribuir lá no apoia.se/falando-em-línguas-podcast. Qualquer centavo que vocês doarem lá é válido, tá ok? Eu vou começar a criar conteúdos exclusivos aqui para o pessoal que assinar. Ainda não sei quando, ainda não sei sobre o que. Mas se você gosta desse canal e puder contribuir, então qualquer centavo que você der lá é válido, beleza? apoia.se/falando-em-línguas-podcast, beleza? Dá uma acessada lá, segue nas redes sociais e um abraço! Bom, depois do recado dado aí, vamos para o assunto. Clint Eastwood. Eu parei para ver os filmes dele e particularmente gostei muito, cara. E bom, vocês não reparam não que se eu ficar um pouquinho ofegante aqui é porque ainda tô me recuperando desse Covid maldito aí, que aparentemente eu peguei, e quando eu começo a falar muito eu começo a ficar com um pouco de falta de ar, tá? Bom, seguindo assim uma ordem de ranking, né, não numa ordem cronológica que eu vi os filmes, primeiro que o que eu quero falar em primeiro lugar aqui é o do Os Imperdoáveis, que é um filme de 1992, é um filme faroeste ainda. Clint Eastwood, ele ficou bem famoso nos filmes de faroeste dele. Esse dos Imperdoáveis eu vi, gostei. Eu achei assim, um filme um pouco parado, um pouco ralentado demais. Mas é um filme legal, cara. Tem Clint Eastwood, tem o Morgan Freeman, que depois ele ainda atua, né, no Menina de Ouro lá com Clint. E é um filme legal, cara. É um filme legal. Ele conta a história ali quando Clint, se eu não me engano, é Bob. O nome dele no filme é Bob ou William, não lembro. E ele é um ex-bandido, né? Ele aparentemente era um bandido cruel. Só que ele sossega o facho lá depois que ele casa com uma mulher. E essa mulher dá uma casa, dá uns filhos a ele e tudo mais. Só que a mulher é falecida já no começo do filme. Se não me engano, a primeira cena do filme é já ele enterrando a mulher. Isso é interessante nos filmes do Clint, que, por exemplo, no filme que eu mais quero falar, que é o Gran Torino, a mulher dele também já é morta. Então ele sempre tem esse personagem bem embargado, bem amargurado, que não sei se isso é um retrato da vida dele ou se isso é o que ele quer passar com o filme em relação ao público-alvo dele, porque isso é uma semelhança, né, entre os filmes que ele tem. Ele sempre é um viúvo ou largado pela família, a família não gosta dele e tudo mais. Então, nesse filme dos Imperdoáveis, começa lá com ele enterrando a mulher e tal, e o outro núcleo da história é numa casa de um bordel e chegam os caras lá, pegam a menina zoa do cara, do pau do cara, e ele vai lá e retalha o rosto dela. E aí as meninas ficam, né, puta com aquilo, o xerife não tem uma atitude muito enérgica, porque ele era só um fazendeiro bêbado, que não era um bandido, tal, 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 então não justificaria matar o cara, né? E aí elas se juntam e botam a cabeça do cara a prêmio. E aí, nisso de colocar a cabeça dele a prêmio, começam a vir outros bandidos na cidade para tentar pegar a cabeça do cara e ganhar a recompensa. E nisso, um outro bandidinho lá vai ao encontro do Clint e oferece: ó, se a gente pegar esse cara aqui, a gente divide meio a meio. E aí eles vão até a cidade para tentar pegar o cara. O interessante nesse filme é que eles focam muito em alguns personagens, como por exemplo o inglês, para falar sobre a Guerra Civil Americana. E você vê ali bem nítido a rixa que eles têm, né, naquela época, dos ingleses contra os americanos. Bem, bem legal. E tem ali também a questão dos nativos americanos. É um contexto legal o filme. Não foi um dos meus preferidos, mas eu achei maneiro o modo que ele conta o filme, né? O que eu gostei no Clint é que ele sabe contar uma história sem ficar te enrolando, sem ficar prometendo muita coisa. Você vê o filme, vai vendo o filme, quando você acabou e fala, pô, legal. Enfim, Os Imperdoáveis é um filme que vale a pena ver. Se não estiver fazendo nada, tá aí. Outro filme que eu vi também, As Voltas da Vida, que ele é um filme legal pra você assistir, assim, principalmente com a sua esposa, se ela gosta de um filme comédia romântica, essas coisas assim. Agrada os dois lados. Agrada o lado da mulher, que gosta de ver aquele pouquinho de melação que tem, né? É com Clint, deixa eu ver aqui o elenco. Bom, Amy Adams e Justin Timberlake. Amy Adams, que fez a Lois Lane do novo Superman. Ele é viúvo. Ele é um pouquinho amargurado com a vida também. E ele é um olheiro de beisebol. E a filha também gosta muito de beisebol, só que ela não é dessa profissão, e ela acaba se aproximando do pai por causa de uma doença que ele tem. E aí acaba que um olheiro novo também chega na cidade, e aí rola aquele climazinho, tal, tal, tal. É um filme bem legal. Tem umas nuances assim, de mostra um relacionamento pai e filha bem interessante. E também vale a pena. É um filme assim, 7/10. Agora vamos lá, nos meus 3 aqui do top 5, acho que são 5 filmes, né, que eu escolhi aqui. A Mula, cara, que filme maneiro. Ele é um viúvo também, que no fim da vida, né, ele acaba, não, desculpa, ele não é um viúvo nesse, ele é só separado e não tem um relacionamento bom com a família padrão. E que ele acaba perdendo o negócio dele local, de flores ali. E ele meio que fica sem saber o que fazer, porque ele já não tinha família, porque a família dele separou, porque ele só vivia pro trabalho. E acaba que ele tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E aí ele recebe uma proposta ali de um familiar da neta dele, ou de um amigo da neta dele, de fazer uma entrega. E nessa entrega, quando ele vê, ele tá entregando drogas. E não fica muito claro se ele sabe e aceita, ou se ele se faz de besta, ou se ele realmente não sabe inicialmente. Até porque tem umas cenas ali, quando ele realmente vê a droga, que ele fica assustado e tudo mais, mas ele não para, porque ele tá arrumando dinheiro, ele tá conseguindo pagar o que ele quer pagar pra neta, porque a filha também já não liga pra ele. Ele consegue pagar, ajudar uma instituição de veteranos, que é um outro ponto também no filme dele, que ele é sempre um veterano de guerra, pelo menos nesses novos filmes, né, que ele aparece. E tem, eu só achei que não aproveitaram muito bem os personagens, mas é um filme que é bem legal, que mostra assim uma história bem, bem linear da vida de um cidadão americano que não tem emprego, que acaba de perder o emprego e, como, na cabeça dele, bom, eu perdi tudo e vou fazer aqui o que vai me dar dinheiro, mesmo sendo ilegal. E o final é bem, bem digno pra ele, né? Ele não tem um final feliz, entre aspas, mas também não é um final completamente injusto. É um final bem, bem justo mesmo. Eu só achei ali o policial que fez ali o sniper americano, não lembro o nome do ator. Só achei que ele, bom, não foi muito bem aproveitado pelo peso que ele tem, né, como ator. Mas tem uma direção boa, tem bons atores, e que vale a pena também ver. O caso de Richard Jewells. Esse filme, cara, ele é essencial pra gente ver nos tempos de hoje. Qual é a pegada desse filme? Nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, eu não lembrava desse caso. Teve um atentado, teve de uma bomba no parque, onde estava acontecendo um show. E o guarda, no caso, que ele não era policial na época, ele acaba descobrindo a bomba. Só que ele estava no típico perfil do lobo solitário, como a mídia quer implantar isso nele, e até o próprio FBI. E aí, por uma informação mal dada do FBI para alguém da mídia mal intencionado, que só quer saber da capa do jornal, ele acaba saindo de herói, porque ele descobriu a bomba, e passa a ser a principal suspeita. Mas por que que ele é a principal suspeita? Porque o sonho do cara era ser policial, só que ele era frustrado. Ele sempre foi frustrado, porque ele era gordo, porque ele era muito metódico, muito rígido, no caso, também. E aí acaba que a mídia toda começa a fazer a caveira do cara, por causa de uma informação mal dada do FBI, de um agente do FBI, no caso, para uma repórter. E a sorte dele é que, por ele ser muito metódico, ele lembra muito bem das coisas que ele faz, e ele sabe também de todo o método de interrogatório, ele sabe todo o método de investigação, porque ele estudava o Código Penal também, e ele estudava para ser um investigador da polícia. Então, por mais que ele seja um personagem meio tímido, meio introvertido, ele acaba se livrando também de muitas coisas por ele ter estudado o Código Penal e coisas que a polícia, né, faz na questão investigativa. E aí tem um personagem que é o advogado dele, que no começo do filme ele era o chefe, porque ele trabalhava numa empresa onde ele trabalhava no almoxarifado. E aí o chefe dele parecia ser não deixa muito claro se o chefe era um advogado mesmo, mas ele lidava com contratos e tudo mais. E acaba que por ele se meter nesse tipo de investigação, primeiro ele liga pro advogado por questão de um contrato de um livro, né? Que assim que descobrem que ele foi o herói, tal, 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 e querem fazer um livro da vida dele, né? E ele liga pro advogado para perguntar como proceder, tal, tal, tal. E aí o advogado aceita, beleza, é um caso pequeno, porque já vai passar, mas aí quando a coisa, o jogo vira, o advogado começa a ter mais contato com ele e acaba ajudando ele nesse caso. O interessante aqui é o modo que a mídia cria as narrativas para fazerem pensar que ele realmente é o culpado, porque o FBI simplesmente não sabe quem foi. Então começam a inventar álibis, começam a ter álibis, no caso, para culpar o cara mesmo não tendo provas. Muito pelo contrário, tendo provas de que ele realmente é inocente. É um filme que acontece sem querer te mostrar surpresas. Ele simplesmente acontece, você vai acompanhando a história do personagem principal. E eu achei, cara, que tem um elenco muito bom, as atuações são muito legais. O ator principal, assim, de parabéns, ele demonstra muito sentimento, assim, daquele cara recatado, daquele cara pacato que começa a se receber aquele turbilhão de intromissões na vida. Ele vai do pacato ao mais procurado, ao mais acessado. E tem um final bem, bem legal, bem justo também. E é um bom filme para você parar e saborear. Sabe aquele tipo de filme para você saborear, tá ligado? Então, mais uma dica aí de filme para ver, principalmente nos dias de hoje, do nosso querido Clint Eastwood. E o grande final que eu deixei aqui é o filme Gran Torino. Cara, Gran Torino é um filme que, assim, amigo meu chegou e falou, sempre falava das cenas que acontecia, porque lembrava da avó, tal, tal, tal. E eu lembro desse filme passando na televisão, se não me engano, no Telecine, esses canais aí de filme, né, fechado. Eu lembro de cenas, assim, usar piano na televisão e tava lá passando, e eu via um pedacinho, depois tirava. Porque eu achava engraçado, eu via aquela cena ali em específico, mas tirava porque eu não tava entendendo, então dane-se. Cara, Gran Torino, ele vai da atuação, a direção, a elenco, tudo, tudo, tudo nele, pra mim, pelo menos, em particular, foi muito, muito bem feito. Muito bem feito. E não é um filme de ação, não é um filme dramático em si, é um filme que conta a história de um veterano. Aí que tá, mais uma vez, um veterano, viúvo, que não se dá com a família. Só que aí ele tem nele o veterano real que acabou de sair da guerra ou que tem os traumas da guerra muito recente. E ele acaba sendo um cara amargurado pelo ambiente que ele vive, pela situação que ele se encontra com a família. E ele é cercado de asiáticos, o povo Hmong, não sei da onde, em que lugar da Ásia. Mas só que para um cara de Segunda Guerra que estava matando asiáticos ali, né, durante, se não me engano, 3 anos que ele fala que ele estava matando asiáticos, então ele é um cara completamente xenofóbico, um cara completamente preconceituoso, porque ele estava ali na guerra, né? E aí conta, e assim, conforme vai contando a história do cara, ele era um ex-funcionário da Ford, ele é aquele bem, bem redneckzão mesmo, o cara que tem as armas em casa, que faz tudo na mão, e acaba que numa situação que chega até ele, ele acaba protegendo um outro personagem que acompanha ele durante o filme todo, que é o Tal. Que é o vizinho dele, né? Que ele, pelo que parece, ele é o homem da casa, mas ele é só um moleque. Ele é um moleque meio perdido ali, né? No meio daquele cenário. E de primeiro caso, esse garoto tenta roubar o carro dele, por causa de uma situação imposta também a ele. O Tal tenta roubar o carro dele, que é o Gran Torino, que é o nome do filme. Que é o carro que ele preza, assim, porque ele ajudou a fazer aquele carro na Ford. Então, um carro que ele preza. E aí, por causa de uma situação imposta para esse personagem, o tal, ele tenta roubar esse carro do cara. E ele acaba fugindo. Walter Kowalski, depende de como, de qual personagem que tá chamando ele, que é o personagem do Clint. Ele acaba vendo, mas no meio do bolo o moleque foge. E ele, a cena corta, eles acabam se desencontrando, ok. E aí depois, numa confusão, o senhor Kowalski salva o tal dessa gangue que fazia parte da família do tal. Eu não vou contar muitos detalhes para vocês verem também o filme. E pelo fato dele ter salvo o garoto, como a família dele é muito tradicional e ele é só um garoto, ele meio que é obrigado a pagar né, pelo serviço que o senhor Kowalski fez a ele, pelo favor que ele fez a ele de ter salvo a vida do garoto. E acaba que ele vira meio que o ajudante dele em tudo. Primeiro, o senhor Kowalski, que é rabugento, que só a porra, tenta não fazer com que o moleque fique na cola dele, mas aí não adianta, porque a família do garoto tá toda em cima dele. Ele fala: cara, eu não quero estar aqui, você também não quer que eu esteja aqui, só arruma alguma coisa pra eu fazer, pelo amor de Deus. E como aí não tinha nenhum serviço doméstico pro moleque fazer, não tinha nada pra ele fazer, ele manda consertar então tudo da vizinhança que ele mora, porque é tudo caindo aos pedaços, só a casa dele que é boa porque ele cuida. O resto da vizinhança é tudo asiático e parece que ninguém cuida, é um bairro bem precário assim. E o garoto acaba ficando com ele até o final do filme, ajudando. E eles acabam tendo um relacionamento. Até que chega um momento, até uma cena engraçada, que ele tá tendo um churrasco lá na casa do garoto, ele é convidado e tal, e ele vai porque acabou a cerveja da casa dele. E ele se depara e fala: cara, eu tenho mais em comum com esse bando de esquisito do que com a minha própria família. E é interessante pra ver que como o personagem evolui de um cara totalmente ranzinho, de um cara totalmente preconceituoso ali. Não por ele em si, mas porque ele guarda muitas mágoas da vida. Como ele vai se transformando, como ele vai tendo mais afetividade com o garoto. Só que ele vê que o garoto é mó zé bunda. E ele, como ele é todo grosso, todo ogro, e soldado, ex-combatente e tal, ele fala: então vem cá, garoto, vou te ensinar a ser homem aqui. E aí começa a colocar o garoto em situações onde ele vai amadurecendo. Então assim, se você tem um filho de 17, 18 anos, 15, 16, 17, 18 anos, nessa faixa etária, ou se você é um cara dessa idade, tá escutando esse podcast, cara, baixa esse filme e vê amanhã, ou vê hoje ainda, se possível. Porque é um filme que vale muito a pena. Ele tem muita coisa ali, muitas mensagens. Forma muito caráter. É um filme que forma caráter, é isso. E além da trilha, que é porra, espetacular, depois vocês botam... Eu escutava essa música, eu não sabia que era desse filme. Porque eu não sabia que o nome do filme era Gran Torino. Eu não sabia que essa música foi feita para o filme. Que é, o nome da música é Gran Torino, do Jamie Cullum. Que é um cara que eu escuto pra caramba aqui. E eu sempre achei a música muito bonita, mas é só uma música. E depois que eu vi o filme, eu fui escutar a música de novo com a tradução. Nossa, a música arrepia demais, velho. Vale muito a pena. O final do filme, esse sim é um final que não se espera. Porque a gente espera um comportamento totalmente diferente do cara e não é esse o final. Tem um personagem legal no meio do filme, que é o padre, que é um padre novo, que ele é meio que o intermediário entre essa raiva que ele sente e o sentimento de amor e de perdão que ele perdeu durante a guerra. Então, assim, tem cenas que são muito bem feitas. Por exemplo, a cena que eles estão conversando na varanda do Sr. Kowalski. É o padre e o Sr. Kowalski conversando assim na varanda. Onde o padre conversando com ele sobre perdão, sobre amor e tudo mais. E assim, você vê claramente a bandeira americana tremulando lá atrás. Como se fosse o inverso daquilo que ele tinha passado na guerra, né? É bem interessante a direção desse filme. E, cara, além de ser um puta carro, é um puta filme, é uma puta música. O Clint Eastwood, hoje ele é totalmente cancelado de Hollywood, assim. Ele, tá bom, faz aí teu filme e não enche o saco. Não tenta botar teu filme aqui pra premiação, não, que não vai ganhar. Foi assim com o Sniper americano, que além de ter tido uma puta bilheteria, um puta filme, só colocaram ali na premiação porque, tá, se não colocar vai pegar mal, tá ligado? E mesmo assim, eu acho que não ganhou nada, só foi indicado mesmo. Mas o filme também do Sully, o Rio Sully, se eu não me engano, que tem o Tom Hanks, foi um filme que também foi absolutamente esquecido. Esse filme do Richard Jewell é um filme muito bem feito também, muito legal. É um filme que tem uma puta direção. As cenas de show que eles refizeram, o palco, que eles refizeram toda a estrutura das Olimpíadas de Atlanta ali, né? Pelo menos no festival que teve de abertura ou de recepção, não sei, porque não lembro, de 1996, se não me engano é de 96, então não vou ter na cabeça isso. Mas assim, não foi CGI, não teve nada de CGI no filme, a não ser a explosão da bomba, claro, mas todo o cenário, a banda, tudo, a estrutura do filme, ele é muito bem feito. E assim, o filme... Você não escuta falar sobre o filme, eu só fui saber porque eu botei lá filmes Clint Eastwood, e aí tava lá na lista. Se eu não me engano, é de 2019, 2020. E você não ouve falar isso porque simplesmente o cara, ele se denomina como conservador. Se eu não me engano, ele foi absolutamente cancelado. Porque nas eleições do Obama, nas primeiras eleições que o Obama veio, né? Depois do Bush, ele não apoiou o Obama, ele apoiou o outro candidato, que não lembro, se não me engano é McCain, foi o Obama e McCain, que ele simplesmente apoiou o McCain, e aí fala, pô, o que esse velho tá falando, tal, tal, tal. E aí meio que já começaram a ficar de olho nele, e aí conforme ele foi fazendo os filmes, a postura conservadora do cara... E não é o conservador bonitinho, de gravatinha, borboleta, tal, tal, tal. Não é esse tipo de conservador que a gente tenta mostrar aqui no Brasil. É o conservador redneck mesmo dos Estados Unidos. E esses caras são absolutamente mal vistos lá, né? E a partir dessa época ele começou a ser cancelado em Hollywood. Igual, por exemplo, o Mel Gibson, que você não ouve mais falar do cara por conta do filme da Paixão de Cristo. E ele tem feito alguns filmes bem bacanas mesmo pra ver. É um filme que você consegue sentar e assistir sem reclamar. Só quem vai reclamar é aquele teu primo ou aquela tua prima do cabelo azul. Porque o filme, sim, todos os filmes dele, sim, são repletos de xingamentos, de piada racista, entre aspas, piadas xenofóbicas, entre aspas. Entre aspas não, tem. Tá? Mas é a realidade. É aquilo que o cara vive, é o tipo de personagem que ele faz. E que não deixa de ser... É uma falha em algumas vezes, como por exemplo no Sr. Kowalski, que é como ele trata inicialmente os vizinhos deles, que... Até que o padre fala, bom, você não tá mais na Coreia, você tá aqui nos Estados Unidos. Então não tem por que você ter tanta raiva dessas pessoas, não tem nada a ver com isso. E aí ele vai quebrando um pouco disso até que o garoto tal vira amigo dele, né? Então, assim, ele é um cara que, se eu não me engano, ele tem hoje um estúdio próprio. Eu vou pesquisar isso, vou botar lá nas mídias sociais. Além do mais, segue aí, @Visconde no Vish, com SH, lá no Twitter, Visconde. Eu vou botar lá depois qual é o estúdio, qual é a produção dele, o nome da produtora dele. E assim, para você saber sobre esse cara, você tem que pesquisar. Não é, por exemplo, igual o Nolan da vida, que é outro também que se posiciona de uma forma conservadora, não politicamente, mas nos filmes. Você vê, por exemplo, o Batman, que mudou completamente os filmes de herói, né, para serem feitos aqui depois da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Você tem uma série de filmes, por exemplo, Interestelar, que é um puta filme conservador também, mas que ninguém vê assim, mas que não deve ser visto assim também, porque eu acho que filme não tem que ficar também se categorizando: ah, esse aqui é conservador, esse aqui é liberal, esse aqui é lacrador e tal, tal, tal. Você tem que ver se o filme é bom ou ruim. Se é lacrador ou não, acho que, não sei. Se bem que hoje os filmes eles não são mais pra contar a história, né? Eles, se tá lacrando, então tá ok, é bom ou é ruim, dependendo. Se não tá, ficou uma merda, cara. Esses caras parece que não querem mais saber de contar histórias em filme. É por isso que esses filmes começam, por exemplo, esses filmes de herói, ok, mas você fica de saco cheio depois do terceiro, porque você sabe o que vai acontecer, exatamente onde vai acontecer. Você tem uma surpresa aqui e ali, mas, pô, beleza. Você não fica extasiado com aquela, né? Por exemplo, como o filme do Nolan, que tu quebra a cabeça pra entender o que tá acontecendo, sem ele ter que viajar muito no roteiro dele. Outro filme que eu vi, por exemplo, do Nolan, foi O Grande Truque, que conta lá a história de dois mágicos, onde, por causa da falha inicial de um deles, a esposa do outro acaba falecendo. Eles eram da mesma companhia, no caso. E aí acaba que um fica tentando sabotar o outro, um tentando sabotar o outro e um tentando ser melhor que o outro ao mesmo tempo. E, pô, tem umas reviravoltas no filme que são boas de assistir. Tu fica tentando entender o que tá acontecendo, fica tentando descobrir e tal. E é muito difícil você ter isso hoje. O pessoal que vê filme mesmo, que gosta de ver a parte técnica dos filmes, com esses lançamentos que estão vindo, tudo é muito óbvio. Porque parece que eles criaram uma fórmula. Bom, agora eu vou colocar aqui na cena, vou focar naquele maço de cigarro ali. E quando ele foca naquele maço de cigarro, eu sei que daqui a duas, três cenas vai ter alguma coisa importante com aquele maço de cigarro. Ou vou botar a câmera aqui num certo ângulo que vai dar a entender que o cara não gostou da fala de certa pessoa. É tudo muito óbvio. E não é isso que eu vejo, por exemplo, no filme do Nolan. Nada é muito óbvio. Tudo te dá a entender que, mas você ainda tem que matutar. E às vezes não é nem aquilo que você pensou. É uma coisa completamente diferente. Como, por exemplo, Interestelar, que você tem você tem três núcleos, se eu não me engano, do filme, que é o pai, o filho e a filha, né? E você fica tentando entender qual a relação entre os três. Você fica tentando entender do porquê da cena da biblioteca no começo do filme, do porquê da parada da gravidade, e assim vai. Só que no final das contas, o filme fala sobre a relação entre pai e filha. Ele cria todo um universo para falar sobre o relacionamento de um pai e uma filha. É isso, o filme. Bom, mas voltando lá ao Clint, Gran Torino, para mim, é uma obra, assim, mais alta do cara, velho. É realmente um puta filme. Vale a pena ver. Tem outros filmes também dele, como eu falei aí, O Herói do Rio Sully, agora que eu lembrei o nome do filme. Tem O Menino de Ouro, que é um filme que acho que foi o mais hypado dele, né, desses últimos, assim, de uns 15 anos pra cá. Uns 15 anos não, de uns 10 anos pra cá. A Mula é um bom filme também. O Caso de Richard Jewell é um filme que tem que ser visto também, assim, pra ontem. Até por conta do cenário que a gente vive, né? Político, de jornalista tentando emplacar uma matéria que não é verdadeira, e ao mesmo tempo eles tentam falar tentam pautar o que é fake news, o que não é, e você não sabe mais em quem acreditar. Mas é isso aí. Gran Torino é um filme pra ver pra ontem. Depois que você vê o filme, você pega a letra, você escuta a letra do filme, a música do filme, num fone de ouvido, você arrepia, velho. É muito bonita. Bom, acho que é isso que eu queria falar. Clint Eastwood, hoje você é um dos meus diretores favoritos, sim. Junto ali com o Nolan. Não percam tempo com filmezinhos de heróis sempre. É legal para entretenimento, principalmente se você tiver um filho ou um primo mais novo. Mas, sinceramente, eu acredito que não vale a pena perder tanto tempo assim com esses filmes, tá? Seriados... Comecei a ver Peaky Blinders, mas fiquei de saco cheio em 3 capítulos. É isso aí. Vamos ver anime. Anime é muito melhor. Tem o Kimetsu no Yaiba, que é o Demon Slayer. Melhor anime que eu já vi até agora. Atual. Revejam Yu Yu Hakusho, que é bom também, dublado. Naruto, não tenho saco pra ver, nem One Piece. O que mais? Attack on Titan. Shingeki no Kyojin, muito bom também, vale a pena. Leiam um mangá. E é isso, galerinha. Mais um episódio aí do Falando em Línguas Podcast. Sigam lá nas redes sociais. Twitter, @ Visconde, com Vish, SH, Visconde. E por enquanto é só essa. Ah, eu tô com um canal de games também, Games Retro. O nome do canal é Quanto Tá a Ficha. Lives, sempre quando eu tiver afim. Na Twitch é a mesma coisa, @ Visconde, mesmo esquema. Arroba não, né? Traço, Visconde. E no Facebook tem lá a página Quanto Tá a Ficha. Por enquanto eu tô fazendo as lives no meu perfil pessoal no Facebook, porque como eu tô fazendo re-stream, então eu tenho que fazer stream na Twitch e no Facebook, e pra fazer isso eu tenho que pagar, e eu não vou pagar agora, tá? Porque são 15 dólares e o dólar tá alto. Mas o recadinho que eu deixei no começo, no Apoia-se, não se esqueçam, para dar uma ajuda nesse canal, tá? Voltei a gravar, não é necessariamente assuntos relacionados à igreja, mas são assuntos que eu tô a fim de falar, e eu vou falar durante aí 30, 40 minutos, e de vez em quando uns 20 minutinhos, enfim. Vou ver se eu trago um convidado para gravar aqui, e é só isso mesmo. Boa noite aí para vocês e tchau!